Mas tem.
Tem coisa, tem.
Aleluia.
Tem coisa. Tem coisa.
Eu não sei se eu vou.
Eu já comecei perdendo já a voz, né? Maravilha. Jesus é bom. A gente começa a orar, começa a se posicionar e Deus começa a manifestar a glória, a grandeza dele. Quando a gente começa a se posicionar, Deus começa a trazer em revelação o oculto, o escondido, o encoberto e coloca tudo às claras para a gente poder entender, compreender e andar de verdade pelas veredas da justiça do Senhor, andar em luz e não mais em trevas, ser esclarecido, ter a mente bem esclarecida, ver que as escamas do Senhor, ele já se compromete de arrancar dos nossos olhos, hã? Os tampões dos ouvidos o Senhor já arranca e mostra para nós claramente onde nós estamos, em que território nós estamos pisando, por que caminhos nós estamos caminhando. Nosso Deus é bom e eu glorifico o nome do Senhor, porque quanto mais eu caminho com Ele, mais eu ando com Ele, mais eu engrandeço a Ele, mais eu reconheço a Ele. E vou te falar uma coisa. Quanto mais flechada o adversário tenta me dar, e quanto mais punhalada, mais alegre, mais feliz eu fico, porque eu me encaixo, assim como creio que você também, quando é afetado desta forma, você se encaixa nas bem-aventuranças do Senhor. É só você dar uma lidinha lá em Mateus, no capítulo de número 5, e você vai entender claramente o que Deus está falando, porque Ele é bom. É que eu estou rouca mesmo, deixa assim mesmo, eu estou rouca mesmo, pode deixar, para que os ouvidos, né, dos nossos irmãos aí, hoje não fique ensurdecido. Eu acho que eu não vou gritar, não. Abra a tua Bíblia aí, essa palavra santa, maravilhosa, poderosa, em Lucas, no capítulo de número 7, para a gente entender claramente. Lucas, no capítulo... A semana toda essa palavra permeou meu coração. Não foi hoje, não. A semana todinha. Lucas, capítulo de número 7. Essa palavra, ela penetrou como uma espada afiada o meu coração. E eu fiquei nessa palavra, fiquei remoendo esta palavra. Aí, quando foi hoje, eu preparei uma outra palavra. Eu estou lá sentadinha, estava no quarto, o pastor não estava bem, ficou lá no nosso quarto. Falei, bom, ele está aqui deitado assistindo, não vou atrapalhar ele, eu vou para o outro quarto, vou ficar aqui, vou ficar estudando, vou ficar sentadinho aqui quietinho. E ele está lá tranquilo. Aí, de repente, ele desceu, esquentou um pouco de comida, subiu e sentou no chão, na minha frente. Encostou as costas na parede, eu peguei um travesseiro, coloquei nas costas dele, falei, não, senta, encosta aqui, não fica com as costas encostadas aí na parede, não. E de repente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tomou ele, tomou a boca dele, e ele começou a falar um pouco, exatamente, confirmando esta passagem, esta palavra, e ele falou com clareza. E eu já havia preparado Lamentações, capítulo de número 3 e verso 21. Mas o Deus Todo-Poderoso usou poderosamente. Nós ficamos ali discorrendo um pouquinho. Louvado seja o Senhor. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, todos os louvores aqui cantados falaram a respeito disso. Falaram a respeito de adoração. Falaram a respeito de honra. Aleluia. E eu louvo a Deus por causa disso. Porque o nosso Deus é Deus poderoso. Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada, e eu quero que você preste bastante atenção. Eu não quero me demorar, não quero ser enfática. Eu acho que só de ler o texto é compreensivo. Mas ainda assim, eu vou aqui discorrer de alguns assuntos com você, ensinar alguns versículos, ensinar de verdade aqui alguns princípios. Porque às vezes a gente vem no afã de trazer a mensagem para o coração. A gente esquece muitas vezes de ensinar princípio. E eu vou ensinar hoje alguns princípios da palavra do Senhor, que muita gente não conhece. Inclusive eu também preciso conhecer, preciso aprender princípio. E eu estou aqui para aprender junto com você. Um dia, esses dias eu estava em casa, e tem um discipulado em casa, e eu disse assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe você que está sentado aí, me ouvindo? Você é ferramenta de Deus usado para me lapidar. E sabe eu que estou aqui em cima? Eu sou ferramenta de Deus usado para te lapidar. Deus vai usar uns aos outros. O Senhor vai... Tem aqui, tem ferramenta que tem enxada, que tem enxadão, aqui tem facão. É, aqui tem foice, tem sim. Aqui tem martelo, aqui tem alicate, aqui tem chave de fenda, não tem? Tem. Aqui tem de tudo. Então, meu Deus, o que está vendo aí em cima? Está acontecendo aí com as crianças, Senhor. Lucas, capítulo de número 7, presta atenção aqui comigo, deixa que o pastor vai lá ver o que está acontecendo, já foi um monte de gente correndo para ver também, né? Não queira você também lá ver não, o que está acontecendo, não, deixa lá, o pastor já foi dar uma olhada, tá bom? O que tiver acontecendo, fica sossegado que tudo dará-se um jeito. Se alguém puder me trazer um copo de água, eu agradeço, porque eu estou rouca mesmo. E interessante que eu só fiquei rouca porque eu queria falar bastante, o Senhor disse, vai falar pouco hoje. Vai falar pouco hoje, vai falar muito, não. Então eu vou logo te deixar rouca. Rapaz, eu não sei que trem foi esse, que eu fiquei rouca de repente. Lucas capítulo de número 7, Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho. Evangelho significa o quê mesmo? Boas. Evangelho de Jesus Cristo. Porque as boas novas é de Jesus. Conforme escreve Lucas. Quem está escrevendo é Lucas. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente começa já aprendendo por base, princípios, preceitos da palavra do Senhor. Para discorrermos, né? Já com sabedoria e conhecimento. O Evangelho não é de Lucas. Porque as boas novas não é dele. Ele não é as boas novas. É Jesus as boas novas. Então, é segundo ele escreve. Segundo ele diz. É assim que é. Convidado por um dos fariseus para jantar. Lucas capítulo de número 7, perdão, verso 36 a seguir. Perdão, tá vendo? Tô falando demais, até tô esquecendo o que é realmente. Hã? Lucas, capítulo de número 7, e verso 36 a seguir. Eu amo esta passagem. Todos encontraram, amém? Já estava no capítulo de número 7, certo? Só precisava encontrar o verso bíblico, certo? Então vamos lá, certo, igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo da palavra do Senhor? A palavra, ela é maravilhosa. A palavra traz iluminação ao nosso entendimento e à nossa vida. Aleluia. Convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi convidado por quem mesmo? Por quem mesmo? Esses camaradas aqui eram um ajuntamento de judeus. E esse povo aqui, eles acreditavam na Torá. Eles acreditavam somente nisso. Eles acreditavam no ensinamento falado. E foi eles, foram esse ajuntamento aqui, desse povo aqui, que eram totalmente religiosos, um ajuntamento de religiosos, que fundaram as sinagogas. São eles os fundadores da si? São eles os fundadores da si? Então, quando você ouve falar de sinagoga na Bíblia, você já sabe que quem foi os fundadores foram os fariseus, os religiosos. Louvado seja Deus. É por esse camarada aí que Jesus é convidado para jantar. Jesus foi à casa dele. Jesus aceita. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Na sua versão, pode ser que esteja escrito aí, eu não estou com pressa não, de ensinar para você ali o texto bíblico. Pode ser que na sua Bíblia esteja escrito sentar. Mas deixa eu explicar para você uma coisa, naquela época não era bem assim não. Obviamente que algumas casas um tanto mais humildes, mais pobres, a mesa era mais alta. Mas nas casas mais abastadas, de quem tinha dinheiro, eram poltronas. Portanto, a Bíblia vai dizer para mim, para você, que Jesus reclina. Como é que Jesus reclina? Jesus deita-se, provavelmente, com a mão assim. É por isso que na mesa da Santa Ceia, nós vamos ler que João, ele encosta a cabeça no peito de Jesus, pela posição que Jesus está. E a gente precisa aprender Bíblia, texto bíblico. Jesus está numa poltrona reclinado. E todos eles estão. Para mim te explicar melhorzinho, para você entender juntamente comigo em que posição Jesus estava. Vamos lá. Ele estava numa posição como uma roda, os raios da roda. Sentado na mesa com as pernas para fora. Era assim que Jesus estava, tá bom? Dessa maneira aí. Inclinado. Ok? E Jesus estava, vamos voltar, reclinou-se à mesa. O 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, algumas versões bíblicas vai dizer que é uma prostituta, mas aqui eu trouxe essa versão que diz apenas que é uma pecadora, porque há controvérsias, né, sobre a moral desta mulher, duvidosa, né, há uma... A mulher de moral duvidosa. Mas colocou-se algumas versões dessa maneira. Uma pecadora. Trouxe um frasco. Olha o que ela está trazendo. De alabastro com perfume. Algo importante. Algo caro. Algo de grande. Algo de grande. Algo de grande valor. E se colocou atrás de Jesus. Lembra que eu falei a posição que Jesus está reclinado? E se colocou atrás de... Aleluia. E a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Aí Simão, dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários. E eu vou dizer para você que denários eram moedas de prata. Um devia 500 denários. E outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Perdoou aos dois. Qual deles o amarás mais? E essa palavra aqui, amarás mais... É porque não foi encontrado uma palavra que desse significado suficiente. Por isso colocou amar a mais. Mas é, qual deles lhe será mais grato? Terá mais gratidão no coração? Esta é a verdade da palavra. Simão respondeu, suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Em seguida, virou-se para... você. Aí Jesus diz para ele, agora sim, Simão. Não posso pular isso aqui não. Aí Jesus vira para ele e diz assim, agora sim, Ju, agora sim, Simão. Você julgou bem, disse Jesus para ele. Em seguida, virou-se para a mulher. Quem virou-se? Jesus. Para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito ou foi muito grata, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vai em paz. O que salvou a mulher mesmo? Glória a Deus. Ô, pastora, eu entendi bem pouco de tudo isso daí. Maravilha. Então, vamos lá. Jesus estava, naquele momento, em total notoriedade. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia dele, sabia dos seus feitos, dos milagres que ele estava fazendo, principalmente porque, naqueles meados, Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus havia acabado de ressuscitar. Bíblia cronológica. Acabado de ressuscitar. Era costume da época, costume dos mestres da sinagoga, costume dos religiosos, convidar alguém que está em notoriedade. Ou que fosse ensinar na sinagoga, aleluia, ou que fosse de uma outra cidade, alguém que estivesse em popularidade. Isto era um costume, era honroso para eles fazer tal ato. Não é porque eles eram bonzinhos, porque eles eram maravilhosos, porque eles faziam por amor. Não. É porque eles queriam, na verdade, era se amostrar. É porque, na verdade, eles queriam publicidade. É porque, na verdade, eles queriam se tornar também conhecido. Você viu Simão? Olha para Simão. Simão convidou Jesus. Aquele mesmo. Aquele que ressuscitou, acabou de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Então, esse aí é aquele que está lá. Ele está jantando na casa de Simão. Você viu bem como Simão é bom? Como Simão é legal? Como Simão honra? Era só isso. Tem gente que é assim. Ele não ama coisa nenhuma. É. Ele só quer se aparecer no nome de Jesus. Na presença de Jesus. Só quer se fazer aparente. Dizer que é de Jesus. Hã? Aparece para todo canto. Eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Sou servo do Senhor. Sou servo do Deus Altíssimo. Mas a conduta e as atitudes diz totalmente ao contrário. Não mostra. Não prova que tem Jesus na vida, meu filho. Porque para ser verdadeiramente de Jesus, tem que estar verdadeiramente, como diz a palavra, enxertadinho na videira. E na videira verdadeira. Tem que ser galho enxertado na videira. Quem é de Jesus dá bom fruto. Uma árvore mal. Eu nunca vi uma árvore. Tu já viu? Tu planta jaca e colhe morango, porque tu gosta de morango. Tu vai comer o que tu plantou. Tu plantou jaca, se prepara para colher o fruto, e o teu fruto vai ser jaca. Ei, mas eu não gosto da jaca. Problema teu, foi o que você plantou. Coma agora a jaca que você plantou. E aprenda, quando você desejar comer morango, plante direitinho o pezinho do morango. É mais dificultoso. Tá lá, Simãozão. Se achando bam, bam, bam. Aí eu vou te contar. Ô, pastora, como é que essa mulher apareceu lá? Eu vou ser rápida, tá bom? Não vou ficar aqui. Como é que essa mulher apareceu lá? Era costume da época também. Assim como era costume da época receber uma autoridade, alguém que estava em evidência, também era costume da época que fossem convidados os pobres. Por aqueles que eram piedosos. Já viu o bonzinho? Aquele cheio da piedade? Ah, você, mais ou menos isso. É por aí. Ah, você, puxa vida, olha, realmente... Você merece. Tadinho. Vocês merecem. Verdade. Puxa vida. É, vocês merecem uma posição. Vocês merecem. Lutam tanto, tadinho. Mentira. Mentiroso. A boca tá falando, mas o coração tá bem é longe. Sabe por quê? Porque Deus mesmo, ele vai dizer claramente para mim e para você. Ah, esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meu Deus. É. Só com os lábios. Fala que ama Jesus, que gosta de Jesus, que quer Jesus na casa, que quer Jesus na vida. As atitudes estão muito longe verdadeiramente de alguém que honra Jesus, que quer Jesus perto, que quer Jesus por perto. Está lá, Simãozão, recebendo a mulher. Alguém, obviamente, que tinha lá na porta um servo que ficava permitindo que entrasse. Sabe como é que podia entrar essas pessoas? Porque os piedosos deixavam entrar. Os piedosos, né? Os santinhos, aqueles que dizem que são santos, que são maravilhosos, que fazem a caridade. Então, sabe como é que deixava? Pode deixar entrar os pobres. Mas eles vão ficar lá num cantinho. Eles não vão intervir. Não vão sentar na mesa, não vão participar de nada e não pode dar pitaco, opinar nada aqui. Aqui eles só podem somente ficar de longe ouvindo. O fariseu religioso, cheio da religiosidade, estava ali para se exibir, para ganhar notoriedade, para ganhar popularidade. Mas tinha uma mulher que tinha uma sentença sobre a vida dela, que todo mundo falava mal dela, a notoriedade dela, né? E a popularidade dela era péssima. Essa mulher está carregando um vasinho de alabastro. E quando essa mulher entra naquela, ela fica sabendo, né? Ela ficou sabendo, ouviu dizer, aí ela corre para lá. Opa, minha chance, minha oportunidade. Olha quem está na casa. Olha quem está dentro da casa. Humildade do coração. Ela pegou o melhor que ela tinha e carrega com ela. Ela não foi de mão vazia, não. Aí ela chega. Jesus está ali. Ela não faz barulho. Eu imagino que ela está fazendo barulho nenhum, né? Ruído nenhum. Senão ela seria expulsa do lugar. Ela chega nos pés do mestre. E ela começa com as lágrimas dela a lavar os pés do mestre. Aí, ela com os cabelos dela, ela vai secando os pés do mestre. E ela oferta a ele, honrosamente, o melhor que ela tinha, ou tudo que ela tinha. Ela entrega ali naquele momento, ungindo os pés do mestre. Aí veio o julgamento. Aí logo o fariseu viu aquilo e falou assim, é profeta, nada. Porque se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher aí. Ele já logo saberia, já logo descobriria quem ela é. Aí Jesus, eu vou falar, Jesus, essa parte é muito boa. Jesus que é onisciente, onipotente, onipresente, conhecendo os pensamentos. Vou fazer até um passinho bonitinho aqui para você entender. Que conhece pensamento. O que você não conhece, Jesus conhece. O que é falado a seu respeito em mesas, Jesus conhece. A maneira com que é arquitetado planos contra a sua vida, Jesus conhece. Às vezes você está lá pensando e você pensa assim, nossa, fulano se afastou, não veio mais aqui em casa. Ciclano se afastou, sumiu da minha vida. É, ai, meu Deus, o que será que está acontecendo? E o Senhor está dizendo, eu que afastei. E sabe por que eu afastei? Porque você não sabe o que eu sei. Você não ouve o que eu ouço. Você não sabe o que falam a seu respeito. Você não sabe o que planejam ao seu respeito. E você não sabe o que arquitetam ao seu respeito.
Meu pai, olha aí.
Simples assim. Esse é o meu Jesus, o meu Senhor. E ele não faz nada sem antes avisar. O rei da Síria estava lá. Eu vim falando no carro com o pastor. O rei da Síria estava lá nervoso, brabo. E brabo. Não é possível não. Toda vez que eu tramo contra esse rei de Israel, ele fica sabendo. Que negócio é esse? O que está acontecendo? Aí o servo dele vai lá e fala assim, ô rei, é que tem o profeta,
aleluia,
Eliseu, e Eliseu está lá em Israel, e tudo quanto tu fala a respeito, arquiteta, planeja contra o rei, ele conta, porque Deus o revela. Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. We'll be right back.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.